pessoal! Eu sou a Maiudes Moreira, do time de comunicação da B3. Muito bem-vindos a mais um podcast de resultados da companhia. Nessa edição, André Milanês, diretor executivo financeiro, administrativo e de relações com investidores da B3, e Fernando Campos, superintendente de relações com investidores, analisam conosco o desempenho financeiro do primeiro trimestre de 2022. Tivemos um começo de ano de incerteza, com a escalada do conflito no leste europeu, que aumentou a pressão inflacionária nas principais economias do mundo. No Brasil, a preocupação com o aumento dos preços levou o Banco Central a manter o movimento contracionista e elevar a taxa de juros básica. Hoje, vamos falar sobre como esses e outros temas impactaram o negócio da Bolsa do Brasil e convidamos vocês a participarem da nossa conversa. André, como esse cenário de aversão a risco no mercado internacional e elevação da taxa de juros afeta os resultados da B3?
Olá, Maildes. Muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes do nosso podcast. É um prazer poder estrear aqui nesse canal com vocês também. Bom, Maildes, a continuidade desse cenário de incertezas, causado aí pelo aumento da inflação e pelo aumento nas taxas de juros, sem dúvida acabou afetando diversas áreas do nosso negócio. No entanto, o que a gente viu foi que no primeiro trimestre de 2022, a B3 continuou a apresentar um desempenho sólido, com bons volumes negociados em nossas plataformas. Em relação ao desempenho financeiro, a nossa receita total nesse trimestre atingiu R$2,5 bilhões, uma queda de 4,6% em relação ao primeiro trimestre de 2021, que foi um trimestre bastante forte, mas representou uma alta de 4,7% em relação ao último trimestre do ano passado. Esse desempenho reflete principalmente os menores volumes que tivemos no segmento de listado. Vale lembrar que no primeiro trimestre nós tivemos os maiores volumes da história da companhia, tanto em ações quanto em derivativos, muito em função aqui da expansão da segunda onda da Covid. Importante recordar também que no primeiro trimestre, na verdade os números do primeiro trimestre ainda não contemplavam totalmente as mudanças na nossa política de preços, que foi implementada em fevereiro de 2021. Apesar dessa alta base de comparação, o nosso modelo de negócios, que tem uma base de receita bastante diversificada, novamente mostrou sua eficiência ao ajudar a mitigar parcialmente os efeitos desses segmentos mais cíclicos nos momentos menos favoráveis. Com isso, o nosso EBITDA recorrente foi de R$1,7 bilhões, uma queda de 11,5% em relação a 1T21, com uma margem de 75,4%, mas apresentando um crescimento de 4,1% em relação ao quarto trimestre do ano passado. Já o nosso lucro líquido recorrente foi de R$1,2 bilhões, também uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, uma queda de 7,2%, mas ligeiramente acima do quarto trimestre de 2021, com um crescimento de 1%. Vale mencionar que os dados financeiros deste primeiro trimestre de 2022 já incluem os números da Neoway, companhia que a gente adquiriu no final do ano passado. No lado da receita, o impacto pode ser percebido na linha de dados e analytics, que apresentou um crescimento de 57,5% na comparação com o 1T21. No lado das despesas, o principal impacto pode ser observado na linha de pessoal. Por último, vale destacar que a aquisição da Neoway e a sua consolidação nas nossas demonstrações financeiras também levou a uma necessidade de revisão dos nossos guidances. No caso, o guidance de desembolsos de novas iniciativas, de despesas atreladas ao faturamento e de depreciação e amortização.
Agora é com você, Fernando. Seja muito bem-vindo. E o que você pode falar sobre o desempenho de outros segmentos e sobre as despesas no trimestre?
Oi, Maildes, André e todo mundo que está escutando a gente. Primeiro, falar do segmento de balcão, a gente teve um crescimento de 11,6% na receita, que reflete o aumento nos negócios envolvendo instrumentos de renda fixa, que também é reflexo dos movimentos de taxa de juros que o André comentou anteriormente. No segmento de infraestrutura para financiamento, a gente teve uma queda de 10% na receita, devido principalmente à menor atividade no setor de veículos no Brasil. Falando um pouquinho das despesas, conforme o mencionou, a gente teve o impacto da consolidação da Neoway. Excluindo a Neoway, o crescimento das despesas reflete principalmente as novas iniciativas da B3, que estão alinhadas com a nossa estratégia de crescimento e elas influenciam principalmente no aumento do número de funcionários e o aumento de despesas com processamento de dados, pois a natureza dessas iniciativas e a forma como eles vêm sendo desenvolvidos, usando metodologia ágil, uma gestão de projetos que visa dar celeridade na entrega, fazem com que boa parte desses investimentos sejam reconhecidos contabilmente como despesa e não como capex. Acho que também vale mencionar o dissídio de 10% que foi dado para toda a companhia em agosto do ano passado.
E em relação aos proventos?
Olha, Mayudes, o retorno aos acionistas no primeiro trimestre de 2022 foi de 554 milhões de reais, sendo que 303 milhões foram em juros sobre capital próprio e 251 milhões foram em recompras.
André, em relação a desenvolvimentos estratégicos, o que temos de novidades?
Ô, Mayudes, eu acho que é importante a gente deixar claro que, independente do cenário, o nosso foco continua sendo executar com eficiência a estratégia de fortalecer o nosso core business e de expansão do nosso crescimento para além deste core business. Eu acho que de destaque a gente pode mencionar no core business o lançamento no segmento de listados do RLP para ativos selecionados no mercado de ações, a expansão desse tipo de oferta. Que antes estava só disponível para os mini contratos futuros de Ibovespa e de dólar, começou a valer agora em 31 de janeiro e vai se estender por um período experimental de 12 meses, num trabalho que vem sendo feito em conjunto com o mercado e com a CVM. Outra novidade importante foi a nossa entrada no segmento de recebíveis de cartão de crédito, com o lançamento da nossa plataforma de registro para esse ativo financeiro. A nossa estratégia nesse segmento é de oferecer uma infraestrutura de alta qualidade para viabilizar novos tipos de negócio e também nos aproximar de clientes como fintechs e marketplaces, bancos pequenos e médios também. No segmento de balcão, vale destacar o nosso avanço no business de seguros. Em fevereiro, a gente começou a efetuar o registro de apólices de seguro patrimonial. Hoje, a B3 já tem mais de 80 clientes que utilizam a nossa infraestrutura para o mercado de seguros. E no segundo semestre, com o início da obrigatoriedade de registro para outras categorias de seguros, como automóveis, vida, previdência e seguro habitacional, a gente espera a expansão ainda maior desses serviços. E em relação às iniciativas além do Core, nós avançamos em nossa conexão com a Nelway, definindo o nosso modelo de compartilhamento de dados, observando todos os requerimentos de privacidade de dados, etc., a estratégia comercial que iremos implementar nos próximos trimestres e a governança, objetivando preservar a agilidade e a cultura de inovação, presente na Nelway.
André, Fernando, muito obrigada pelo tempo de vocês e pela conversa. E um obrigado especial a você que está nos ouvindo. Lembrando que este áudio está disponível no site de Relações com Investidores da B3, onde pode ser compartilhado com todos. Até o próximo trimestre!